Jornal Câmara dos Deputados.
Acordo garante manutenção dos valores das emendas de bancada.
Congresso e governo divergem na estimativa da receita para 2011.
Poder Executivo sanciona novo regime de bens para os idosos.
Deputados vão analisar novas regras para o programa habitacional.
A Câmara recebeu uma nova medida provisória do governo federal com alterações nas regras do programa Minha Casa Minha Vida.
Saiba mais sobre a MP na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
Medida provisória traz novas metas e regras para o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, a segunda fase do programa terá 2 milhões de moradias como meta, sendo 1,2 milhão para famílias com renda de até 3 salários mínimos. Entre as mudanças, Inês destaca a admissão de atividade comercial em edifícios como forma de geração de renda para o condomínio.
Será um instrumento importante, principalmente para ser usado nos processos de revitalização de áreas centrais, de conversão de prédios que hoje estão fechados para moradia. Né? A ideia é que, na medida em que você tem áreas comerciais embaixo, o ônus do elevador não recaia sobre as famílias, né? Que é uma das nossas preocupações, tendo em vista que nós estamos atendendo famílias de 1, 2 salários mínimos e que o ônus com o condomínio não pode ser excessivo.
A MP também cria para estados, Distrito Federal e municípios que aderirem ao programa a responsabilidade pelo apoio técnico e social pós-ocupação. Para a primeira vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, Ângela Amin, do PP catarinense, essas medidas são fundamentais para garantir a efetiva inclusão social das famílias.
Não adianta única e exclusivamente levar a essas comunidades a residência. Há necessidade de atender todas as questões sociais de inclusão dessas famílias e fazer com que a revitalização dessas comunidades venha a ser a revitalização no conceito da inclusão. Ter a habitação, ter a oportunidade da geração de renda e ter os equipamentos sociais do esporte, do lazer, da creche, do posto de saúde, da escola e da geração de renda.
Outra mudança é a que possibilita o assentamento de famílias em favelas por meio do Minha Casa Minha Vida. A MP permite que a regularização dos terrenos seja feita no decorrer da realização das obras. Antes, os projetos só podiam ser implantados depois da regularização fundiária. O novo texto também prevê mecanismos para impedir que um mesmo imóvel seja adquirido duas vezes por meio do programa, ou que a mesma família seja beneficiada duas vezes. De Brasília, Verônica Lima.
Congresso e governo divergem na estimativa da receita para 2011.
Existe uma diferença de 30 bilhões de reais entre a estimativa de receitas enviada pelo governo federal e a peça orçamentária em elaboração pelo Congresso.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
A diferença entre governo e Congresso em relação à estimativa de receitas para a União em 2011 chega a 30 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, deputados e senadores da Comissão de Orçamento aprovaram uma segunda reestimativa para cima de 4 bilhões e 700 milhões de reais na arrecadação no ano que vem. Somada à primeira reestimativa de 17 bilhões e 700 milhões, o Congresso ampliou a previsão original do governo em mais de 22 bilhões de reais. No entanto, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, prevê 8 bilhões a menos de receitas em relação à proposta original. Por isso, a divergência entre executivo e legislativo chega a 30 bilhões. O relator de receitas da Comissão de Orçamento, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, explicou como se chegou à mais recente reestimativa de receita. Ele citou a previsão de venda de mais ativos da União, que foi facilitada pela aprovação de uma medida provisória, ajustes na expectativa de arrecadação da COFINS e a 11ª rodada de concessões de petróleo, que além de trazer recursos dos contratos, também deve trazer aumento de royalties e participações especiais. Bruno Araújo defendeu a metodologia adotada pelos consultores da Câmara e do Senado.
Há 15 anos o Congresso Nacional sempre acerta a estimativa de receita. Isso é uma quebra de braço que sempre se dá entre o Executivo, que precisa conter a expectativa de receita por parte do Congresso, e o Congresso que precisa fixar as receitas. É bom lembrar que no ano passado o Congresso Nacional fixou mais de 20 bilhões de receitas. Houve uma grande desconfiança desse número e isso se confirmou ao longo desse ano. Nós temos certeza que os números apresentados são números que sustentam tecnicamente.
Bruno Araújo criticou a visita informal do ministro Paulo Bernardo na semana passada à Comissão de Orçamento para antecipar a previsão do governo de menor arrecadação no ano que vem.
Que a visita intempestiva, ela se deu no momento em que já havia sido apropriados mais 17 bilhões e 800, recursos que foram apropriados, foram distribuídos entre os relatores setoriais. Agora, do ponto de vista técnico, todos os consultores da Câmara e do Senado não encontram consistência técnica em relação a essa previsão mais pessimista por parte do governo federal.
A nova relatora-geral do orçamento, senadora Ceres Lessarenco, do PT de Mato Grosso, pretende concluir o parecer até o fim da semana. Mas antes pretende ouvir a posição do governo.
Eu agora não quero me pronunciar numa coisa que daqui a pouco a gente tenha que dizer diferente. Então vamos aguardar a posição oficial do governo.
A votação dos relatórios setoriais da proposta orçamentária foi concluída nesta segunda-feira. De Brasília, Alexandre Porto.
Acordo garante manutenção dos valores das emendas de bancada.
Deputados e senadores de cada estado receberam a garantia de que as emendas para as bancadas sejam calculadas a partir do valor médio aprovado no Orçamento Geral da União dos últimos 3 anos.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a negociação.
A relatora do Orçamento de 2011, senadora Ceres Lessarenco, do PT de Mato Grosso, fechou nesta terça-feira acordo com as bancadas estaduais do Congresso para que as emendas dessas bancadas representem uma média do valor aprovado nos últimos 3 anos.
Realmente os valores estavam bastante reduzidos, né, no atendimento setorial, e houve um entendimento, fizemos uma proposta que eu avalio como uma proposta democrática, de que fosse feita esse recurso da reestimativa, parte desse recurso da reestimativa fosse feita uma redistribuição pelas bancadas e conforme para chegar à média dos 3 últimos orçamentos, e essa redistribuição quem vai fazer é cada bancada.
A reestimativa de receitas a que se refere a senadora foi aprovada essa semana e acrescentou 4,7 bilhões de reais ao orçamento de 2011. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que a discussão do relatório final pode começar na próxima segunda, para que o texto seja votado na quarta, dia 22, no plenário do Congresso.
Se ela der entrada aqui até sexta, mais tardar sábado, eu quero começar a discussão já do relatório na próxima segunda-feira à noite. Discutimos de segunda para terça o dia inteiro, em aprovar o relatório na comissão do orçamento, e aí na quarta-feira levaríamos para o plenário do Congresso Nacional.
Ceres também recebeu representantes do setor de saúde que pediram apoio para que o total destinado ao setor não represente apenas o mínimo legal. A relatora diz que vai discutir o assunto com seus assessores. Ela reafirmou que o salário mínimo deverá ser fixado em R$540. De Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
Poder Executivo sanciona novo regime de bens para idosos.
Alteração aprovada pelos deputados e senadores determinando que a separação de bens no casamento passa a ser obrigatória após os 70 anos foi sancionada pelo Poder Executivo.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem detalhes sobre a alteração legal.
Sancionado o projeto de lei que aumenta de 60 para 70 a idade em que se torna obrigatório o regime de separação de bens no casamento. A regra dos 60 anos havia sido incluída no Código Civil a pretexto de evitar o chamado golpe do baú, casamento por interesse econômico em pessoas idosas. O Congresso decidiu alterar o Código por considerar que a população brasileira aumentou sua expectativa de vida. A autora, deputada Solange Amaral, do DEM Fluminense, entende que aos 60 anos, uma pessoa ainda possui capacidade de decidir sobre seu regime matrimonial.
É uma alteração do Código Civil que vem a fazer justiça com os brasileiros, as brasileiras que têm mais de 60 anos. Imagine que uma pessoa de 60 anos no Brasil, até a aprovação dessa lei, agora não mais, mas antes, uma pessoa de 60 anos podia escolher o presidente da República, escolher o governador, mas não podia escolher o seu regime de comunhão de bens. Em caso de casamento, de união, Então, o nosso projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, e que se transformou em lei já, prevê que as pessoas com mais de 60 anos podem escolher o seu regime de comunhão ao casar.
Segundo Solange Amaral, o aumento na longevidade dos brasileiros e a própria decisão pela união estável ou casamento mais tardia, nos dias atuais, justificam a mudança na lei. Mas a presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família, Maria Berenice Dias, considera preconceituosa a intervenção do Estado no casamento ou na união estável das pessoas mais velhas. Segundo Maria Berenice, altos empresários com mais de 60 anos de idade podem fazer todo tipo de negócio, doar todo seu patrimônio para igrejas e o Estado não se mete no assunto. Para ela, é um absurdo considerar que ninguém possa amar depois dos 60 anos. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
O presidente da Câmara, Michel Temer, anunciou que deve renunciar ao mandato de deputado ainda nesta semana, quando será diplomado vice-presidente do Brasil. Para Mauro Benevides, do PMDB cearense, a casa precisa prestar vastas homenagens ao parlamentar.
Mauro Benevides enalteceu os trabalhos realizados por Michel Temer, que, segundo ele, conduziu a Câmara com proficiência e competência.
Saúde. Audiência pública debate universalização da residência médica.
A audiência pública realizada na semana passada na Câmara debateu a extensão da residência médica para todos os formados em medicina.
O repórter Alexandre Porto acompanhou a reunião e tem os detalhes.
Participantes de audiência pública sobre residência médica divergem sobre a necessidade de universalizar essa especialização aos graduados em medicina e sobre os critérios para oferta de vagas em cada área de formação. A residência médica é considerada uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que confere o título de especialista ao graduado em medicina. Durante o debate na Comissão de Seguridade Social, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Eduardo de Campos, informou que dos 12 mil formandos em medicina por ano, cerca de 5 mil têm acesso à residência. Ele destacou que essa formação é custeada com 98% de recursos públicos. Além disso, antes durava de 1 a 2 anos e hoje já ultrapassa os 3 anos em média. Diante desse quadro, Francisco Campos questiona se todos os médicos devem fazer residência e se, quando fizerem, não devam priorizar áreas onde há maior carência de serviços à população.
Nós, do Ministério da Saúde, não acreditamos que residência deva ser universalizada. Não existe nenhuma evidência mundial de que médicos formados em 11 anos são melhores do que médicos formados em 6 anos. Significa reafirmar que nós podemos sim, num processo de graduação de 6 anos de boa qualidade, formar generalistas de boa qualidade para atender a necessidade da população. Nós tivemos durante os últimos 2, 3, 4 anos um diálogo muito forte entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que fez com que o aparato montado para formar residentes do Brasil tivesse que, de alguma forma, responder às necessidades de saúde da população. Eu acho que se faz uma política assim de atrair. Ninguém pressiona ninguém a ser especialista em nada. Isso não acontece, não aconteceu.
O representante da Associação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Residência Médica, José Luiz Bonamigo, criticou esses argumentos.
O nosso presidente da República faz check-up no INCOR, que é um hospital que não aceita médico que não tem residência. A nossa futura presidente tratou seu linfoma no mesmo hospital onde o nosso vice-presidente trata seu sarcoma, que é um hospital onde não entra médico que não tem residência. E eu acho que essa é a saúde que nós queremos para todos os brasileiros. Querem comandar, sim, e dizer que o médico não pode, então, fazer pediatria, que é o que ele quer, e o governo não pode querer resolver o problema do fomento e do financiamento, forçando os médicos a irem por um caminho que eles não julgam adequado porque não tem vocação para isso.
A secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, Maria do Patrocínio, disse que, além da questão das especialidades, os governos federal, estaduais e municipais também estão preocupados em garantir atendimento em todas as regiões do país, investindo R$400 milhões em programas de residência. Ela citou algumas universidades paulistas, como a USP e Unifesp, que estão conduzindo com sucesso especializações em estados da região norte. Os parlamentares da audiência destacaram ainda que a falta de financiamento para a saúde em geral também afeta os programas de residência médica. Já o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, Nívio Lemos Júnior, destacou a importância dos projetos em análise na Comissão de Seguridade Social da Câmara, que dão a esses profissionais o direito a um 13º salário, a licença gestante de 180 dias e a auxílios moradia e alimentação, quando o hospital não proporcionar esses benefícios aos residentes.
Pedimos que esses projetos de lei sejam bem avaliados, então, pela nossa Câmara aqui, e que justamente com isso nós possamos ter, então, uma continuidade da formação médica com a qualidade que a nossa população merece.
Nívio Lemos lembrou que os 22 mil médicos residentes do país tiveram que recorrer este ano à greve para conseguir reajustar o valor das bolsas que recebem. Ele disse que a categoria aguarda o cumprimento do acordo com a edição de uma medida provisória prevendo reajuste de 22% nos vencimentos. De Brasília, Alexandre Porto.
Segurança Pública.
Câmara analisa parecer sobre definição de crime organizado.
Já está pronto o relatório sobre o projeto que define o crime organizado e determina parâmetros da investigação policial e processos judiciais.
Saiba mais com a repórter Silvia Munhato.
O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, já apresentou seu parecer sobre o projeto do Senado que define crime organizado, regulamentando a investigação criminal, os meios de obtenção de provas e o procedimento judicial aplicáveis a esses casos. O deputado é relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Apesar de discordar de alguns pontos do texto, João Campos optou por não mexer em nada para que, se possível, o projeto seja aprovado em plenário ainda esse ano para ser levado à sanção presidencial. A Comissão de Segurança Pública deve analisar o projeto essa semana. Segundo o deputado, o projeto especifica como deve acontecer a infiltração policial, a colaboração premiada, o acesso aos dados cadastrais, a escuta telefônica e a apreensão de bens.
Podendo, inclusive, a polícia fazer a apreensão dos bens, e o bandido é que vai ter que fazer a prova se aqueles bens são lícitos ou ilícitos, foram adquiridos com dinheiro do crime ou não. Na legislação atual, a polícia tem que provar isso para poder fazer a apreensão.
A organização criminosa é definida como a associação de 3 ou mais pessoas e caracterizada pela divisão de tarefas. O objetivo é obter vantagens com a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. As penas são agravadas se houver uso de arma de fogo e para os que comandam a organização. Também há agravamento quando há colaboração de criança ou adolescente, de funcionário público, se o produto da infração destinar-se ao exterior e se a organização criminosa mantém conexão com outra organização criminosa. A pena para o crime de formação de quadrilha aumenta de reclusão de 1 a 3 anos para reclusão de 2 a 4 anos. O deputado João Campos afirma ainda que está tentando votar em plenário outros 2 projetos que considera prioritários, o que aperfeiçoa a legislação sobre lavagem de dinheiro e o que trata do Código de Processo Penal nas medidas cautelares.
É um projeto que dá a possibilidade do juiz, dependendo do caso, ao invés de decretar a prisão, ele proíbe que o investigado ou acusado se ausente do país ou se ausente da comarca, se recolha em casa a partir de determinado horário, não frequente determinados ambientes, deixe de realizar determinada atividade. Então, um conjunto de situações que são interessantíssimas, mas eu não estou conseguindo sensibilizar os líderes.
Segundo João Campos, alguns líderes preferem votar outros projetos de maneira prioritária, como que legaliza os bingos. O deputado afirma que é necessária maior pressão da sociedade para que os líderes decidam o que deve ser votado neste final de ano. De Brasília, Silvio Minhato.
Votação.
Deputados iniciam debate sobre regularização dos bingos no país.
No final da tarde de hoje, o plenário da Câmara iniciou a deliberação, cercada de polêmica, sobre a legalização das casas de bingo no Brasil.
As votações começaram apenas na segunda das sessões extraordinárias convocadas desde o início da tarde.
O primeiro item aprovado foi a eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional para o período de recesso, entre os dias 23 de dezembro de 2010 a 31 de janeiro de 2011.
Em seguida, foi aprovado o projeto que estabelece os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, incluindo os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário.
A pauta do plenário Bolsonaro inclui ainda a proposta de emenda à Constituição que prorroga o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Mas, no momento, os deputados continuam a analisar a regularização dos bingos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.